a doutora Patrícia Beltrão Braga. Ela é bióloga, tem mestrado em virologia e doutorado em biologia molecular. Foi uma das palestrantes do evento também. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda aqui no programa, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
Doutora Patrícia, dentro da tua área de atuação, já falando um pouquinho sobre o que você trouxe, né, para esse evento, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não teve a oportunidade, né, dos avanços, das pesquisas, das conexões que foram feitas a partir do teu trabalho com a questão do espectro autista.
Sim, o meu trabalho, tem um grupo de pesquisas, a gente faz pesquisas em relação ao autismo na Universidade de São Paulo, né, aqui no campus, na capital. E a gente já trabalha com isso há mais de 10 anos. E a ideia do meu grupo é tentar entender um pouco os mecanismos neurobiológicos que levam a uma pessoa manifestar o transtorno do espectro do autismo, né? Então, a nossa ideia é usar células do cérebro, né, de uma pessoa com autismo, para tentar ver quais são os comportamentos biológicos dessa célula, para tentar entender como é que a gente pode, por exemplo, reverter algum processo metabólico que não está adequado, que está alterado, né? Então, o meu grupo foca nisso. Agora, a maneira que a gente tem acesso a essas células do cérebro é óbvio que não é do cérebro de uma pessoa. Então, a gente faz uma técnica que chama de reprogramação celular, e a gente usa células da polpa do dente de leite dessas crianças com autismo. Então, quando o dente de leite cai, a gente recebe esse dente de leite, extrai esse recheio do dente de leite, reprograma essas células e faz com que essas células virem células, se tornem in vitro células do sistema nervoso, o que a gente chama de minicérebros, né, o nome popular. Então, a partir daí é que a gente faz os nossos estudos para tentar entender o que acontece com crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo em termos neurobiológicos.
Uhum. Sobre essa questão do que o Brasil já consegue, já entendemos que há um grupo, os avanços, mas o que de prático já, doutora Patrícia, é possível implementar? Porque a gente sabe que muitas vezes a pesquisa, ela tem um processo longo entre ela se tornar algo que seja mais prático na vida das pessoas, e tem um distanciamento entre políticas públicas, investimento, acesso das pessoas, que é diferente, por exemplo, se essa mesma pesquisa estivesse acontecendo hoje em outro lugar do Brasil, ou outro lugar, perdão, do mundo, um pouco mais desenvolvido. Então, essa correlação entre o que é feito em âmbito de pesquisa e o que se torna viável diante do cenário de Brasil.
Então, primeiro eu acho que é muito importante a gente desmistificar que a ciência que é feita nos Estados Unidos ou na Europa é melhor do que a ciência do Brasil. Verdade. Nós temos ciência de alta tecnologia no Brasil, de ponta, né? E o que o nosso grupo, por exemplo, faz aqui é exatamente o que os grupos de ponta dos Estados Unidos e da Europa estão fazendo. Então, eu acho que isso é muito importante a gente desmistificar um pouco. A tecnologia que a gente usa aqui no Brasil, que é a mesma que foi desenvolvida no Japão e que grupos dos Estados Unidos e da Europa têm utilizado para modelar autismo, é uma tecnologia tão poderosa que, a partir dos resultados que são feitos no laboratório, isso já pode virar ensaio clínico. Inclusive, já tem dois ensaios clínicos nos Estados Unidos correndo a partir de resultados que tiveram, resultados práticos que foram observados in vitro usando essa tecnologia que a gente usa no nosso laboratório. Então, eu acho que isso é muito importante deixar muito claro. Até por conta da dificuldade que a gente tem vivido no Brasil em relação à ciência, né? Agora, as políticas públicas para as pessoas que vão ser atendidas com autismo, quanto isso demora para entrar de fato na vida das pessoas, né, no Brasil ou fora do Brasil, isso acaba sendo os trâmites são iguais no mundo inteiro. O que a gente precisa entender é que no Brasil a política de atendimento à pessoa com autismo é que precisa ser melhorada, precisa ser adequada. Eles precisam ter uma terapia adequada para progredir, né, para ter melhora no quadro clínico. E isso é que eu acho que é uma questão que não está de fato diretamente relacionada à ciência, apesar da gente também militar pela causa, para que eles tenham um atendimento adequado. Mas eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ficar de olho aqui no Brasil. Então, o atendimento adequado, políticas públicas e de educação adequadas à pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo é que precisam ser implementadas. Em relação à ciência, tem muitos cientistas de excepcional qualidade trabalhando com autismo no Brasil. Então, eu acho que o que a gente encontra aqui, inclusive o que o nosso grupo está produzindo, são trabalhos, informações que têm repercutido no mundo, têm sido utilizados por grupos de outros lugares do mundo para juntos, né, todos os cientistas juntos, a ideia é que todo mundo avance nesses conhecimentos para que a gente possa, de fato, encontrar alternativas para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Ninguém está querendo mudar o perfil, a personalidade da pessoa que está dentro do transtorno, mas eu acredito que, por exemplo, ter um maior controle sobre as estereotipias, acho que é uma coisa que os pais gostariam de ver, ter uma maior capacidade de cognitiva, melhorar um pouco a capacidade cognitiva dessas crianças também certamente seria uma coisa bem-vinda, né? Não são todos os autistas que têm uma alta capacidade cognitiva, tem muitos que têm uma capacidade média ou até abaixo da média. Então, o nosso grupo busca isso, a gente está tentando olhar o que a gente pode fazer para melhorar o funcionamento do cérebro dessas crianças, né? E que, de fato, também isso vai refletir nos adultos, mas a gente sabe que quanto mais cedo você tiver uma intervenção, melhor vai ser o prognóstico dessa pessoa com autismo, né? No futuro, inclusive. Então, a gente está tentando correr a pesquisa, de fato, ela não é rápida como a gente gostaria, mas em qualquer lugar do mundo isso é assim, porque é um trabalho de formiguinha mesmo. Mas o importante é que muitas pessoas estão pesquisando isso no mesmo momento e a gente tem produzido avanços em relação ao autismo que também são de crescimento exponencial. A gente não tinha noção da genética relacionada ao autismo que a gente tem hoje. Há 5 anos atrás era diferente. Então eu acho que as coisas estão evoluindo rapidamente. Eu tenho muita expectativa de que daqui a muito pouco tempo nós vamos ter novidades consistentes para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão dentro do transtorno e das suas famílias, né? Consequentemente.
Claro. Doutora Patrícia, o nome do projeto é A Fada do Dente, né? Eu achei tão sensível, porque muitas vezes, quando a gente pensa, né, assim, de uma forma leiga, eu tô falando e reconhecendo, né, que somos leigos, a gente olha para a ciência com certo distanciamento e muitas vezes algo distante da vida das pessoas, né, algo que, sei lá, talvez não seja para nossa década e etc. Mas a ludicidade com que foi tratado o projeto e a sensibilidade fazem a gente perceber um novo momento também da ciência. É isso que eu queria esmiuçar contigo, se tu concorda, se de fato é uma percepção correta, né, de que a ciência, ela, ao longo dos anos, ela também vem se humanizando, sempre buscou melhoria para a vida da humana, mas com certo distanciamento, e hoje não, esse distanciamento parece que não existe mais. É assim mesmo?
Eu acho que sim, acho que isso é uma coisa para a gente comemorar. Eu acho que a tecnologia, a internet, e o entendimento dos cientistas de que é importante a gente devolver para a sociedade o que a gente recebe da sociedade, né? Estou falando até em termos de termos públicos, porque o dinheiro de pesquisa vem de órgãos governamentais, são pagos com os nossos impostos, né? Então a gente recebe isso de volta, a gente está numa universidade pública, enfim. Então eu acho que as maneiras de você devolver para a universidade, claro, a gente está fazendo pesquisa para melhorar, né, a condição das pessoas que estão no transtorno, claro, mas de uma outra maneira, a gente tenta produzir informação, desmistificar que tem muito mito em torno do autismo. Então a gente tenta desmistificar, a gente faz um contato com as famílias, né, quer seja por e-mail, por Facebook, pelas maneiras que a gente conseguir encontrar. E eu acho que, eu concordo, eu acho que os cientistas estão mais próximos da sociedade em geral. Eu acho que está mais próximo da sociedade em geral, não só em relação ao autismo, acessar conhecimentos que estão sendo feitos, o que está sendo feito na universidade, e as pessoas estão mais de olho nisso. Acho que ciência sempre foi uma coisa que mobilizou o ser humano. Nós somos sensíveis e curiosos em relação ao processo científico. Então, acontece que talvez fosse mais difícil mesmo ter acesso a isso. O cientista era uma pessoa antes que ficava no laboratório, aquele estereótipo maluco, e como é que eu vou conseguir falar com aquele cientista? Uma vez que os cientistas começam a se expor, esse estereótipo também vai caindo, né? Nós somos pessoas como qualquer um, com a nossa profissão que a gente escolheu, que é essa. Então, eu acho que faz parte do papel do cientista divulgar a ciência de uma forma clara, de uma forma acessível para a população em geral, para que vocês tenham e consigam ir acompanhando o que tem sido feito. Eu acho que um exemplo claro também dessa humanização e dessa proximidade da ciência com as pessoas, com a sociedade em geral, foi o que aconteceu agora com o Zika vírus, né?
Uhum.
O Brasil foi o país que produziu mais rapidamente informações relevantes acerca da síndrome congênita causada pelo Zika vírus. E como tinha que ser, porque afinal de contas estava acontecendo no nosso país.
Uhum.
Então é importante mostrar que foi a comunidade científica brasileira que se organizou, se mobilizou muito rapidamente para dar uma resposta para a sociedade. Sim, é o vírus que está causando, sim, é o vírus que causa isso, essas são as maneiras de evitar, essas são as maneiras de contágio. Então isso é muito importante. É, claro que outros pesquisadores do mundo também se mobilizaram, porque afinal de contas foi considerado uma emergência global, mas eu acho que é uma maneira da sociedade perceber como que o Brasil está organizado para responder rapidamente às questões pelas quais a gente é sensível. Aconteceu aqui, era a gente que tinha que responder isso, foi assim que aconteceu. Então eu acho que é um momento, inclusive, do Brasil, do brasileiro, dos governantes, olharem para a ciência de uma maneira mais sensível, e a gente precisa de apoio, né? Inclusive para desmistificar, aliás, não desmistificar, mas desburocratizar os trâmites da gente importar reagentes, as coisas demoram muito a chegar. Então nós também temos um delay na hora de fazer pesquisa, porque enquanto um reagente chega nos Estados Unidos e na Europa em uma semana, 15 dias, demora 2 meses para chegar para a gente.
Uhum.
Então, isso também é uma coisa que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, que
entendo,
não é fácil, né?
Entendo. Doutora Patrícia, aliás, né, deixar para as pessoas, nem todo mundo sabe, que estiveste à frente também, né, participou desse trabalho específico que acabaste de mencionar, da correlação, né, de identificar de fato que era a questão do Zika vírus que tinha uma energia direta, uma sinergia direta com a questão da microcefalia, uhum, né? Só para deixar claro, mas como o nosso assunto hoje é a questão do autismo, para fechar, doutora Patrícia, eu queria lhe perguntar sobre a sua percepção em Caxias do Sul. Eu sei que circulas muito, Brasil e fora dele, falando sobre o teu projeto, sobre as pesquisas, sobre os avanços. Mas em Caxias do Sul aconteceu algo especial, dá pra gente dizer que foi especial. Esse segundo seminário sobre autismo da Serra Gaúcha foi promovido por uma organização, né, por um movimento que é recente, ele iniciou agora em abril e já produziu algo tão importante como esse, fica um legado, e é disso que eu queria falar contigo, reunindo pontas diferentes, né? Desde o Dr. Carlos Gadia, que vem lá dos Estados Unidos, né, e traz elementos, o teu trabalho de pesquisa, da doutora Graciela Pignatari, de um pai, um jornalista que traz essas informações numa revista, né, que é o Paiva Júnior, específica para essa comunidade toda, trazendo essas novidades, ou seja, reuniu um grupo, um expertise que deixa um legado. Que legado é esse, no teu entendimento?
Eu acho que a iniciativa do UNITEA é fundamental para mobilizar, né, tanto trazer informação de qualidade para as famílias, para as pessoas que estão envolvidas no espectro, quanto para mostrar para a sociedade o quanto é importante a sociedade também ser sensível a esse assunto, né? Às vezes a gente não tem uma pessoa com autismo na família, mas pelas estatísticas, pela prevalência, às vezes eu acho que isso é uma questão de tempo, né? Porque muitos casos vêm sendo diagnosticados, a gente não sabe exatamente o número de autistas no Brasil, a gente usa os dados da Organização Mundial da Saúde, que é em torno de 1 a 2% da população brasileira, então a gente tem pelo menos 2 milhões de pessoas, de famílias envolvidas com autismo diretamente no Brasil. Então, eu acho que é uma questão muito que a gente tem que ser muito sensível. A iniciativa deles, todo o carinho, a organização do Congresso, a organização... a mobilização e os projetos que o UNITEA está fazendo Eu fiquei muito feliz, satisfeita de ver. Não é fácil montar uma organização assim e ter projetos sérios e as pessoas se engajarem da maneira que o pessoal do INPEF está se engajando, né, para tentar resolver, solucionar problemas e mesmo melhorar, né, a condição da pessoa que está dentro do transtorno. Então eu fiquei muito feliz de ver. Acho que muitas iniciativas como essa deveriam ser feitas no Brasil, em lugares por aí afora. Eu acho que muitas vezes essas tentativas, elas até ocorrem, mas elas acabam morrendo por uma questão da demanda que essas pessoas têm, né? Já tem uma demanda em casa e precisam ter outras demandas para lutar por outras pessoas. Então, acho que é fundamental que elas recebam ajuda, né, de todos nós, não só ajuda financeira, eu acho que também, mas ajuda de tempo, né? Quem tiver tempo de se dedicar para ajudar para uma coisa, acho que isso é muito importante. E a única coisa que eu acho é que deveria haver entre todos os grupos de pais de autistas, porque são eles que fazem a mudança, na verdade, né? Inclusive na ciência, porque tem uma organização forte e não pulverizada, né? Porque tem muitas organizações pelo Brasil, muitas vezes elas não se falam, deveriam entender que é para um bem comum. Então não deveria ter uma dificuldade de... Não deveriam fazer muros entre as várias organizações. Mas tendo uma organização forte que pudesse liderar ou que pudesse, junto com as outras organizações, crescer, eu acho que a história fica muito mais forte, muito mais fácil cobrar do governo. É muito mais fácil fomentar pesquisa, né? É muito mais fácil cobrar políticas públicas e educacionais para essas pessoas. Então, eu acho isso fundamental, acho que foi uma iniciativa muito legal. Estou aqui torcendo para que ela continue, tenha muitos frutos, né? E que consiga, de fato, quem sabe é essa organização agora que vai crescer de uma maneira muito grande aqui pelo Brasil e vai se organizar, como a gente tem, por exemplo, a Autism Speaks nos Estados Unidos, né?
Uhum.
Que é uma organização muito forte.
Tá certo.
E que consegue fomentar pesquisa, enfim, cobrar, claro, políticas. Eu acho que isso é necessário.
Doutora Patrícia, muito obrigada, viu, pelas considerações, pela entrevista. Um forte abraço, um bom dia.